E hoje a gente vai falar um pouco sobre o bebê, mais especificamente sobre a questão do acompanhante. Quando o médico que acompanha esse processo gestacional diz para essa gestante, ah, tira o sal e repousa, ele está sendo negligente. Porque só nascer roxinho, os bebês nascem roxos, né? E só isso não diz que um bebê nasceu ruim. Ah, é porque ele estava ruim. Quanto ele estava ruim? A gente acha que bebê que não fala é bebê e a gente pode manipular e fazer o que a gente quiser. Mas quem consente?
O bebê precisa estar limpinho, só que bebê não nasce limpinho.
A gente acha que o mecônio é cocô, e não é. Mecônio é mecônio, cocô é cocô. Dentro dessa questão da diretiva antecipada, de apresentar antecipadamente uma vontade, se eu estou com esta pessoa, quem está com este bebê? A gente tem que pensar que às vezes uma coisinha no pré-natal pode desencadear um evento assim muito inesperado de parto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio desse podcast. Como que são, gente?
Tudo bem,
Tudo
vamos
bem.
superando, e bem, nós estamos bem, firmes e
Quando que
fortes.
acaba julho, né? Quando que acaba julho? Foi tipo isso.
Mas
Quando
julho é o melhor
é?
mês, minha gente, por favor.
Ah, é o nosso mês, né,
Ah,
Andresa?
meu mês.
Não, não, é o melhor
Mas
mês para quem? Para quem não é mãe. Quando a gente não é mãe, é
Gaia,
ótimo
olha,
julho.
por mim não, que Gaia já voltou para a escola.
É porque o período de férias de vocês é
Ah.
diferente, né? O período de férias de vocês é em junho, e aí julho vocês estão tranquila, e aqui é julho, e aí, tipo, É, né?
cara, só que
Gaia já
aqui,
voltou
pra
para a
mim.
escola no início do mês, no início de julho, então eu tô bem mais tranquila, porque eu tava acabada nas outras semanas.
Então, e
É,
aqui vai ser
botejou
30
no curso
dias.
lá, no curso de férias, vai ficar de 21 a 31, fora da escola. O que que
Adorei.
eu vou fazer com o meu trabalho? Sei lá, vou socar em algum lugar.
Mas estamos
Hoje
sobrevivendo.
estamos, porque não tem outra alternativa, né? Antes de começar a falar do episódio, eu queria relembrar que o que a gente fala aqui vem com o objetivo de informar e nunca julgar. Então, repetindo o nosso mantra, informação não é julgamento. A gente traz a história da Fernanda, a gente trouxe o primeiro ponto com a questão da alimentação, da ingestão de líquidos, né, ou alimentos sólidos, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o bebê, mais especificamente sobre a questão do acompanhante desse bebê, desse recém-nascido. E aí vocês vão ver que vai ficar um saladão esse episódio, porque a gente vai tentar falar de quase tudo que aconteceu com o bebê de Fernanda. A gente sabe que foi uma gestação aparentemente tranquilo, né? Mas talvez tenha tido algum ponto ali que não foi olhado devidamente, que era o ponto da pressão. Por que que eu tô falando disso agora? Porque isso vai impactar no nascimento desse bebê. Se a gente tem um descontrole de pressão muito significativo, ou um descontrole de pressão dentro desse processo gestacional, isso indica que existe alguma causa, alguma outra causa, que aquela placenta está tentando dizer para aquele corpo: olha, a gente não está conseguindo suprir alguma coisa aqui. Então, o que que essa placenta faz? Aumenta a quantidade da pressão daquele corpo, para indicar que tem alguma coisa errada. Quando um médico que acompanha esse processo gestacional diz para essa gestante, ah, tira o sal e repousa, ele está sendo negligente. Esse é o primeiro ponto.
Isso foi uma coisa
Por
que eu
que que isso vai
observei também.
impactar?
É, tiro o sal. Tiro o sal completamente. Como assim?
Tira o sal não faz sentido, não faz nenhum sentido, porque a pressão não é sal, às vezes. A pressão é outra coisa.
Sim.
E aí, a gente sabe que a gente tem causas de nascimentos que não acontecem da forma como a gente queria que acontecesse, por causa de alguma doença materna ou fetal. Então, a gente vai para esse contexto de nascimento, para esse contexto de parto da Fernanda, em que é um parto arrastado, né? É um parto dificultoso, um parto com episiotomia, um parto provavelmente ali com outras condutas violentas que a gente não teve acesso por causa dessa questão, de não ter prontuário. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui: a partir do momento que esse bebê nasce, O primeiro ponto é, ele nasce ruim, né? Vamos dizer ruim, mas o que eu quero dizer é, ele nasce mal. O primeiro questionamento seria, mal quanto? Né? E é uma coisa que a gente precisa analisar um prontuário. Porque só nascer roxinho, os bebês nascem roxos, né? E só isso não diz que um bebê nasceu ruim, nasceu mal. Esse bebê foi para uma UTI. Como foi o contexto dessa UTI? Como foi o contexto desse recebimento? Então, a gente tem um bebê que não teve acesso à sua golden hour, né? Sua hora dourada ali. Não teve o primeiro contato com a sua mãe, né? E a Fernanda não teve o contato com esse bebê. E isso, a gente sabe que é um bônus para frustrar uma amamentação, né? Conduta que os hospitais não podem seguir, de acordo com as normas, as regulamentações, das mais atualizadas, de acordo com evidências científicas. E a gente vai já para essa estadia da UTI.
Tem uma coisa que eu me lembro até hoje sobre isso. Em algum episódio que você falou, assim, de algum bebê que saiu, né, da mãe, e aí falaram que o bebê precisava ser aquecido. E aí o aquecimento foi o berço aquecido. Não se pensou na bendita mãe que podia dar calor, passar calor para essa criança, nem para o acompanhante que podia pegar, tirar a roupa, colocar esse bebê para poder aquecê-lo no corpo. Não, precisa ser aquecido, eu medicalizo, né? Eu levo esse bebê para longe dessa mãe e eu vou botar no bercinho aquecido. Como se o berço aquecido fosse melhor do que a pele humana, do que a pele, né? E o quanto isso impacta no pós também.
Né? E você falou disso agora, e eu lembrei daquele negócio da temperatura da sala. Tem um protocolo, eu acho que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre essas questões de reanimação, então de tratamento de bebês com mais de 34 semanas, né? Que nascem com mais de 34 semanas. E dentro desse protocolo, eles dizem que para você receber um bebê, a sala precisa estar num grau exato do ar-condicionado. Vocês acham que estava no grau certo? Lógico que não, devia dar uma friaca, lógico.
Alguém vai ficar ali medindo a temperatura, se está lá, se está correta, e vai, ah, agora aumentou, agora diminuiu, eu vou mexer aqui. Pô, até parece.
Ou desligar essa bosta desse ar-condicionado quando aquele
Não.
bebê for nascer e esperar, né? Tipo, olha, já tá começando os puxos. Vamos desligar esse ar-condicionado? Vamos esperar esse bebê para ele chegar no ambiente, porque imagina, ele está imerso numa água quentinha. Aí do nada ele sai um ambiente frio. Se ele sai desse ambiente frio e vai para um outro ambiente frio ou um ambiente que não tem, gente, é pele a pele. A gente sabe que quando a gente tem o pele a pele e não pele com pano e pele, quando a gente tem o contato pele a pele, a gente consegue passar o nosso calor para um outro corpo, principalmente se ele for um corpo muito pequeno.
Sim, só a nível de curiosidade para vocês saberem, essa temperatura que a Bruna falou, eu fui dar uma pesquisada aqui, porque eu fiz recente uma petição sobre isso. O que se preconiza é que a temperatura da sala esteja em 26 graus. Então, isso de acordo com as diretrizes, a gestante e a operação cesariana. Então, 26 graus. No caso dessa cliente aqui minha, a temperatura estava em 23,5 graus. Ou seja, para um bebê que acaba de sair de um ambiente que é quentinho, isso é muita coisa, né? Porque a gente
É
sente frio.
muita coisa.
Imagina para um bebezinho que está descobrindo agora o que é frio.
É. Que tá descobrindo agora o que é mundo, né?
O que é
Porque até
mundo?
então não conhecia nada.
Sim.
Então, o primeiro ponto é, por que esse bebê não foi para esse seio materno? Ai, porque ele tava ruim. Quanto ele tava ruim? Porque, assim, eu tenho um caso que o Apgar foi 7 e o último foi 9. Será que justificava tirar esse bebê dessa mãe? Né? A gente sabe que não. A gente sabe que não. E não é com base das coisas que a gente tira da cabeça, né? É com base em protocolos, né? Em evidências científicas.
E ainda quando o APGAR do bebê tá baixo, né? Que nem esse caso que você citou, do 7 foi pro 9, às vezes justamente ele subiu, foi pro 9, porque o bebê teve um contato, porque ainda dá para fazer os primeiros procedimentos necessários em caso o bebê realmente necessite, no colo da mãe. E esse colo, acaba sendo muito mais benéfico e auxilia muito mais do que simplesmente tirar e fazer aquele desespero todo, né?
E você sabe que a maior parte desses bercinhos que eles falam, ah, é uma incubadora aquecida, nem tá ligada na tomada, meu. Nem tá aquecido.
Infelizmente é
Esse
verdade.
caso que eu tenho, eles, não, ela tem que ficar no berço aquecido. Aí o pai da menina falou, eu ia lá e tava fora da tomada o berço. Como que aquece? É vento? Não é possível. É alguma coisa diferente que acontece nesse ambiente. A Andresa tá aqui se descabelando de... Mas é de, né, tirar a gente de
É
besta.
que não faz sentido algum,
Não
né?
faz sentido. Não faz sentido.
Você vê que é só realmente aquilo que eu falo sobre uma reação em cadeia, não, mas um nascimento mesmo em cadeia, né? A pessoa não reflete sobre o que está fazendo. Eu preciso tirar esse bebê, eu preciso fazer esse procedimento longe da mãe, e eu vou fazer isso com todo mundo, porque é protocolo, e ele precisa do berço aquecido, porque eu acredito que precisa, não precisa de justificativa, e vou colocar lá, se o berço está aquecido ou não, não importa. E ainda fala para a mãe, não pegue durante a noite, não durma com o
Exato.
bebê, porque ele pode cair da maca. E aí você não pode segurar o bebê fica lá sem ninguém, né? Sozinho, acabou de descobrir o mundo, passou pelo frio, uma luz forte na cara, uma pessoa que você não conhece fazendo um monte de coisa em você. E a gente volta para aquele episódio lá da Velocidade no Natal. Vamos seguir.
E quando a gente vai para as recomendações, a gente encontra essa necessidade de favorecer uma ambiência adequada para aquele RN, considerando que aquele recém-nascido, ele é sujeito de direitos, né? Ele tem direitos assim como as mulheres, assim como os homens. Mas a gente acha que não, a gente acha que bebê que não fala é bebê e a gente pode manipular e fazer o que a gente quiser. Mas quem consente com esses procedimentos? Quem pode dizer se vai aspirar ou não? Quem pode dizer se vai colher o líquido da coluna ou não? Se vai abdicar para tal coisa ou não? Se aquele bebê não pode? O representante legal. Geralmente, quem é esse representante legal? Os pais. Comum que sejam os pais. Mas pode ser uma outra pessoa. E a gente volta para aquele episódio com a Helena, em que ela fala sobre isso, sobre comunicar o bebê, mas também sobre a possibilidade desse bebê ser representado, ser acompanhado por uma outra pessoa. Justamente porque, às vezes, aquela mulher que pariu, aquela mulher que deu luz àquele bebê, que deu vida àquele bebê, precisa do aporte do pai. E quem pode acompanhar esse outro bebê? A avó. Né, que vai ser daquele convívio mais próximo, uma tia, uma madrinha. Isso significa dizer que vira um oba-oba dentro do hospital? Não. Isso significa dizer que você está fornecendo para aquela criança, para aquele sujeito de direitos, o que cabe a ele. Então, o primeiro ponto desse relato da Fernanda, na verdade, eu acho que já é o décimo ponto que eu falo, o próximo ponto que eu falo é essa questão do consentimento. Começa ali já no parto, quando ela fala que o bebê foi aspirado porque nasceu roxo. Tá, ele foi aspirado porque ele nasceu roxo, mas será que foi necessária essa aspiração? Será que ela tinha um plano de parto para decidir previamente sobre isso?
E sabe que quando a gente fala, né, que no caso teve um mecônio, o bebê fica sujo e tem que limpar, e de novo aquela questão que a gente falou no episódio passado sobre a limpeza, ela acontece não só sobre a mãe ser limpa, né, mas o bebê também precisa ser limpo. Então, o bebê precisa estar limpinho, só que bebê não nasce limpinho, o bebê nasce sujinho, e aquilo é importante, é a proteção dele. E tem muito esse mito de que se o mecônio fica na pele, vai fazer mal para a criança. Pro bebê,
E
né?
a questão nem é que eu acho que eu mudaria a palavra, porque a gente sabe que a palavra tem uma força. Eu nem diria que o bebê nasce sujo, eu diria que ele nasce com o que ele tem que nascer. O vernix faz parte dele. O vernix é um processo importante, é um processo que previne a icterícia, por exemplo. Pouca gente sabe sobre isso. O vernix também aumenta a capacidade desse bebê se reter essa temperatura.
Agora é sobre o mecônio, gente.
Então,
Realmente, isso daí foi uma questão que surgiu agora, eu nunca tinha pensado. Quando ele nasce embebido assim, mecônio, tem que limpar
O
mesmo ou a
mecônio
gente pode deixar
é
por
uma
isso?
questão. A gente acha que o mecônio é cocô, e não é. Mecônio é mecônio, cocô é cocô. Por quê? Porque o mecônio, ele não está presente só a partir do parto. Putz, passou, entre aspas, passou a hora do parto, tem mecônio. O mecônio, ele sempre está ali, porque ele é um processo, é o mesmo processo do xixi, do bebê beber o xixi e fazer xixi, beber o xixi e fazer xixi. O mecônio, ele vem mostrar a maturação desse bebê. Então, não é um cocô. não é uma coisa que vai fazer mal para a pele, dermatologicamente
não é uma coisa suja,
falando.
Né? A gente fala de
porque não é sujo
e uma coisa
isso.
Suja. E realmente,
porque
você
a
falou
cor
agora
é feia também.
Você falou
né?
agora do xixizinho, que, né? O bebê vai beber e isso vai ser nesse ciclo. Realmente fez sentido para mim. Não...
O cocô é a mesma coisa, assim. Eu acho que a questão do mecônio, o cuidado que se precisa ter com o mecônio é a vigilância que você precisa manter aumentada, que no caso da Fernanda não ter, né? A vigilância que você precisa manter aumentada, a reter a quantidade de toque que você vai fazer, ou fazer o toque de forma adequada, com luva, com paramentação adequada, para não levar uma bactéria para aquele ambiente. E o terceiro acaso é ter cuidado para esse bebê não aspirar. Como que você sabe se ele não vai aspirar esse micônio? Assim como todo e qualquer líquido, né? Você tem que estar vigilante. Isso significa que você precisa abreviar a parto a qualquer custo? Não. Fazer uma episiotomia? Não. Você precisa abreviar adequadamente aquela via de nascimento.
Ia comentar sobre isso, sabe? Sobre essa abreviação, porque eu tenho essa experiência do mecônio com o Luca, né? Então, primeiro que a gente ficou ainda, depois de começar a sair o mecônio no líquido, que já tinha estourado a bolsa, o médico explicou justamente sobre isso. Ele fala, a gente sabe que tá ok pela cor. A cor do mecônio está ok. E depois a enfermeira também explicou. Porque eu cheguei a perguntar, né, para ela. E aquela coisa, eu já cheguei a falar sobre isso. Sobre a sensação de estar incomodando porque eu estava sujando. A todo tempo vinha alguém limpar. E aquela sensação de que eu estava sujando o ambiente. Mas não era esse ponto que eu ia trazer. Era o ponto justamente a hora que ele nasceu. De uma cesariana no final. Ele veio pro colo e ele foi limpo no colo. Né? Então, assim, o corpinho, na verdade, ficou sujo. Eles limpam a facinha, assim, né? A parte que ficaria mais, vamos dizer, o contato. Então, ali, para mim, foi uma prática em que se quebrou um mito que eu mesma tinha de que o mecônio faria muito mal. E uma coisa que me acendeu, né, foi essa questão do ter que aspirar e limpar e tirar e abreviar a todo custo. Mas quando acontece de, tem perigo de aspirar, beleza, tem um perigo de aspirar, mas a culpa não é do parto normal, porque da mesma forma que existe uma passagem no parto normal, ele também existe uma passagem na cesariana. O médico, ele vai tirar, ele vai abrir, são todos os cortes, é todo o tempo que está esperando de preparação da cirurgia. Depois de fazer o corte das 7 camadas, a hora de tirar o bebê, é só então, quando ele pega o bebê, que ele tem o controle do que vai colocar, de vai tirar e vai ter esse cuidado de não deixar que o bebê aspire. O parto normal é a mesma coisa, se ele está ali naquela passagem. No momento que você observa o bebê, você já tem essa possibilidade de cuidar, estar atento e fazer a limpeza que seja necessária para evitar uma aspiração, né? Então, não é a via de nascimento que vai, de fato, importar nisso, mas a assistência e o cuidado.
É, exatamente. E aí eu vou nesses pontos, assim, se a Fernanda tinha um plano de parto, porque ela pode consentir ou não com esse procedimento, dentro dessa questão da diretiva antecipada, de apresentar antecipadamente uma vontade. Se não, e esse acompanhante dela, ele estava com quem naquele momento do acompanhamento? Com ela ou com o bebê? Se estava com ela, esse bebê ficou sem acompanhante. Então, quem decidiu por esse bebê? Até que ponto a autonomia desse médico, dessa equipe obstétrica, vai e até que ponto ela pode se sobrepor com relação aos direitos mais fundamentais dessa criança? Porque se a gente for no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, a gente vê que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, tem outras coisas aí no meio, tá? A dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar. Quando a gente olha para o artigo 3º do Código Civil, a gente vê que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, ou seja, de consentir ou não com alguma coisa, os menores de 16 anos. Então, como esses hospitais estão fazendo a captação desses consentimentos? Eles não estão fazendo. Eles não fazem. Há anos eles não fazem captação desses consentimentos. Ah, porque a gente tem horário de visita. Que visita, Maré? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou o responsável. Que visita? E se eu estou com a minha esposa, se eu homem, marido, se eu mulher, esposa, estou com a minha mulher, né? Estou com meu companheiro, estou com a minha companheira. Se eu estou com esta pessoa, quem está com este bebê? Quem deve estar com este bebê? A minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, madrinha desse bebê. E ela tem capacidade para consentir, porque eu estou passando para ela esta capacidade. Não preciso de decisão judicial. Não preciso de nada para dizer o óbvio. Este é o óbvio. Cabe a vocês assegurarem isso. A RDC 36 vem nesse mesmo sentido. A gente está aqui falando de plano de saúde, né? A Fernanda foi atendida pelo convênio. Então, a gente está falando de atendimento de saúde suplementar. Mas a gente também pode incluir o ECA, o Código Civil. A gente também pode incluir algumas leis que, apesar de falarem exclusivamente do SUS, algumas normas, apesar de falarem exclusivamente do SUS, a gente pode usar, logicamente, é isso. A mulher tem direito no pós-parto ao acompanhante. Quanto é esse pós-parto? Tem uma norma que fala que são 10 dias. Então, a gente vem nesse contexto da Fernanda está acompanhada pela cunhada. É a acompanhante que ela quis utilizar, né? E a gente tem que respeitar isso. Então, cadê o pai dessa criança? Será que o pai dessa criança que não conseguia ver sangue ou que não estava disposto a ir, será que ele não poderia ter ficado com esse bebê? E por que que esse bebê estava no UTI? Esse bebê não tinha condição de ficar no alojamento conjunto? Por que que essa amamentação não foi promovida? Não foi estimulada? Por que que esse bebê já entrou de uma vez numa fórmula? Por que que não coletou colostro? E aí fez uma complementação com a fórmula, caso precisasse? Então, todas essas questões, todas essas dúvidas entram quando a gente fala dessa questão do infante, do bebê que está ali. Quem foi que consentiu que ele tomaria 30 ml de fórmula a cada 4 horas, a cada 3 horas? Quem disse que só ele tinha que permanecer? Quantos dias ele ficou mesmo, Bruna? Na UTI? 10 dias.
10 dias.
10 dias, gente, é muito tempo. E sem justificativa. Quem não, por que que não trouxeram essa justificativa para essa mãe? Por que que não explicaram? Por que que essa mãe precisou ficar ali solicitando o tempo todo, implorando o tempo todo por informação? A essa mãe cabe o direito de informação do estado de saúde desse filho. Principalmente porque esse bebê, esse infante, ele não tem capacidade de consentir. Então, quem vai dizer quanto tempo ele precisa estar ali? Tem uma parte do Código de Ética Médica, tem um artigo especificamente que fala. Eu vou até dar uma procurada aqui, porque eu lembrei, eu sabia qual que era, mas não lembrava. Artigo 31 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Quantas vezes essa equipe decidiu por esse bebê, considerando isso aqui? Essa equipe não podia ligar. Primeiro, essa equipe não podia deixar esse bebê gozar do direito dele de ter um acompanhante? Segundo, se essa equipe não se prestou a isso, ela não podia se comunicar com a mãe que estava no mesmo ambiente hospitalar? Ela tinha que decidir livremente sobre o corpo de uma criança que eles nem conhecem. Está fazendo porque é procedimento.
Isso é, você estava falando e eu estava me lembrando aqui sobre essa questão, principalmente da amamentação, né? Foi um bebê que ficou esse tempo todo longe da mãe e a gente sabe que isso é comum, né? Retira o bebê, bota a mãe em um lugar, bota o bebê lá na UTI sem explicar direito por quê. E aí, poucos hospitais, poucas maternidades no país têm banco de leite. Então, aí eu já não dou leite materno, nem sequer penso em retirar, né, esse leite da mãe, extrair esse leite da própria mãe, que está ali, inclusive, no ambiente hospitalar, para poder dar para esse bebê, e dou fórmula. E o quanto isso vai impactar no pós também. Porque esse bebê ele vai para casa, ele não vai saber pegar direito, principalmente porque a gente sabe que alguns lugares, infelizmente, ainda utilizam mamadeira. Né? Não dão em copinho, não dão em colherinha, dão em mamadeira e a pega é
Mesmo sendo
completamente
proibido.
diferente e mesmo sendo proibido. E eu tenho um processo que tá lá, que a enfermeira solicitou ao pai uma chuca. no prontuário.
Que tá linda! Violação amical.
Faltou pedir a chupeta também, né? Então, assim, e aí a criança vai para casa, não consegue mamar, né, no peito da mãe, mamar no peito da mãe.
Por óbvio.
Não consegue também, né, criar esse vínculo ali durante a amamentação e fórmula. E aí a gente já vê também um dano que é um dano patrimonial, né? Porque fórmula não é barata. Não é toda a família que consegue comprar. Aí a gente já tem que movimentar os amigos para tentar fazer uma vaquinha quando a mãe está ainda no hospital e não consegue, né, fazer essa amamentação. Eu já impacto psicologicamente também nessa mãe, porque ela vai tentar amamentar, o bebê não vai pegar direito e ela vai achar que o leite dela é fraco, que todo mundo vai falar. Todo mundo vai dizer que o peito não está, né, sustentando o bebezinho,
sustentando.
Então vai ficar com medo também. E aí a gente alimenta a cultura do desmame em um país em que o desmame já é super comum, em que a gente não consegue nem chegar nos 6 meses de amamentação exclusiva, né? E, gente, toda uma...
Eu acho que são, sim, a nossa estatística são 54 dias hoje.
E a recomendação exclusiva são 6 meses, exclusivo.
No máximo, é. Exclusivo. E no mínimo 2 anos, chegar até os 2 anos.
E aí, chegar nos 2 anos, né, complementando com a alimentação mesmo da criança. Mas exclusivamente, isso é importante de ser dito, exclusivamente até os 6 meses, bebê só tem que tomar leite. Nada chazinho, nada de comidinha, nada de papinha, nada de nada. Né? O leite materno tem tudo o que aquele bebê precisa. E aí você vai observando a reação em cadeia. Se você for falando, a gente vai puxando aqui, enrolando, e aí vira um ciclo sem fim, né? Enquanto quem alimenta a cultura do desmame tá lá, isso mesmo.
Batendo palma.
Porque isso enriquece nossos bolsos, né?
E você falou agora disso, de uma coisa puxar a outra, e só para finalizar, e aí eu passo a palavra para a Bru, a gente tem que pensar que, às vezes, uma coisinha no pré-natal pode desencadear um evento, assim, muito inesperado no parto. Quem garante que ele não tenha nascido ruinzinho por causa de uma hipertensão materna não diagnosticada no momento adequado, né? É uma probabilidade. A gente teria que olhar o prontuário, entender ali o cartão de gestante, mas tem uma grande possibilidade de que isso tenha acontecido. Então, quando a gente fala de assistência negligente, a gente não está falando só do que você passa ali no seu parto, no nascimento do seu filho. A gente está falando do contexto inteiro dessa sua assistência. E ela também abarca esse período de UTI, que os bebês precisam e demandam UTI. A gente não está aqui dizendo que todos os bebês podem ficar em alojamento conjunto e que podem ficar sempre com a mãe, porque a gente sabe que a realidade de todos talvez não seja essa, mas que a imensa maioria poderia ficar ali em alojamento conjunto, com um contato mais adequado, mais humano no sentido de adequar a medicina para aquela pessoa que está ali, não fazer um apanhado do todo. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo exausto, saturado, mas isso não é justificativo plausível para a gente deixar de fazer aquilo que a gente deveria fazer, o nome disso é negligência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que isso era tudo que eu queria dizer do episódio de hoje.
Eu ia falar, e aí você falou sobre a negligência, e até acho que vai complementar, é aquela questão, né, do que às vezes a gente parece que está reclamando demais, né? A gente, quando tem uma criança que precisa de uma internação, seja ela numa UTI ou às vezes uma internação no alojamento mesmo, só que estendida, mais do que o esperado, a gente tende a utilizar até como forma de consolo pessoal de que precisa ser feito aquilo, só existe aquela forma, só existe aquele ato médico e que os médicos sabem o que estão fazendo para salvar a vida e tudo mais, e a gente acha que não tem o que fazer. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que existe sim o que fazer e cabe aos profissionais ali, e aí não somente aos médicos, né, mas também a toda a equipe que faz parte desse momento, tornar isso mais natural e mais humano possível, porque antes de tudo é uma profissão muito humana. É, você está cuidando de humanos e principalmente de um bebê que está chegando agora e que está tendo toda uma percepção, e tudo aquilo que acontece naquele momento vai refletir posteriormente. Então, você falou sobre a reação em cadeia lá do trabalho de parto, do pré-parto, né, do pré-natal, e aí o que acontece no trabalho de parto e reflete no nascimento. Mas eu queria trazer isso mesmo, do que existem sim coisas para se fazer. Porque quando você começa a conversar com profissionais da área, isso não é coisa que eu estou falando, que eu acho que deveria ser feito, não. É coisas que eles dizem que podem ser feitas, mas não fazem porque existem muitos bebês, porque existem muitas internações e precisam resolver aquilo muito rápido, e não individualiza, e não considera o bebê gente, gente como a gente. Eles são, né? Eles têm toda a emoção que um ser humano tem já ali no início de vida. Então, ele precisa realmente ser olhado desta forma. E no mais, eu acho que gostei muito desse episódio. Eu gosto sempre de ouvir, gosto de falar sobre bebês. Acho muito interessante, um universo gigantesco que às vezes a gente não dá tanta atenção.
É isso aí, gente. Por hoje é só. É só tudo isso.
Só tudo isso.
A gente volta semana que vem com mais um desenvolvimento desse caso. A gente gosta de ouvir o que vocês estão achando. Ou o que vocês falariam sobre o caso, que vocês considerariam como violência obstétrica ou neonatal. Então, se puderem mandar pra gente o que vocês estão achando, tem um link aqui de direcionamento. E não esqueçam de avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas, tá bom, meu anjo?
Por favor.
Não me dê menos. Por favor. A Bruna já é mais simpática, por favor. Por hoje é só, até semana que vem, gente. Tchau.
Tchauzinho.
Tchau, gente. Até.